Estamos apresentando Salão Verde.
A tragédia da região serrana do Rio de Janeiro completa um mês nesta semana, com um saldo de mais de 850 mortos e quase 30 mil pessoas desabrigadas e desalojadas. Além de vidas perdidas e desestruturadas pelo desastre, os moradores das cidades afetadas também vão ter que aprender a viver em um local com um desenho natural bem diferente do que conheciam.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, acaba de divulgar algumas imagens de satélites da região serrana. As fotos, as primeiras em alta resolução divulgadas, mostram detalhes impressionantes dos deslizamentos causados pelas chuvas, com inúmeras clareiras abertas entre as encostas.
A geógrafa e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ana Luísa Coelho Neto, calcula que mesmo as clareiras pequenas devem levar de 30 a 50 anos para apresentar novamente o ecossistema de floresta que prevalecia antes. Nas áreas em que a rocha ficou totalmente exposta, o tempo é ainda maior.
Nas áreas em que a rocha ficou exposta, vai levar um tempo muito maior que o nosso tempo de referência humana. Então, o que, que ocorre? Ficaram grandes clareiras. Aonde a encosta ainda apresentava vegetação de florestas, essas clareiras vão modificar, no entorno delas, vão modificar a temperatura, circulação de vento, umidade. Agora, nos fundos de vales, pode ser um tempo relativamente menor, porque ficou uma deposição dos sedimentos, quer dizer, tem solo, tem muitos detritos orgânicos, tem umidade. Então, geralmente a floresta, se for o caso, ela retorna mais rápido no fundo dos vales. Eu diria que em 10 anos a gente tem uma recomposição.
No caso dos rios da região, Ana Luísa explica que apesar de alguns terem passado por uma migração lateral, eles devem continuar no fundo dos vales. O novo desenho da região irá exigir, segundo a professora, uma atualização dos mapas de áreas de risco.
E as próprias clareiras que foram abertas vão aumentar a degeneração da floresta em torno, vão deixar lascas de rochas expostas. Então, uma série de modificações certamente afetarão a vulnerabilidade dessas encostas, aumentando o risco de novos deslizamentos, que já são próprios da natureza dessas encostas íngremes montanhosas. Cada conjunto de clareiras que se abre introduz modificações, sem dúvida, e isso pode aumentar a vulnerabilidade, ou seja, tornar essas áreas mais suscetíveis a novos deslizamentos. Se tiver material disponível para isso e chover forte, cai. Nos fundos dos vales menores das cabeceiras de drenagem, eles tenderão a se recompor na parte da vegetação, quer dizer, do ecossistema de floresta, relativamente mais rápido. Mas continuarão a ser áreas sujeitas a grandes avalanches, porque o que virá das encostas mais íngremes do entorno desse fundo de vale vai poder formar novas avalanches.
Para a professora, os gestores públicos não poderão perder o foco de que nessa região não basta olhar para as cidades de maneira separada, mas sim para o conjunto de toda a bacia de drenagem dos rios. A gestão integrada de prevenção e riscos também é defendida pelo professor de engenharia geotécnica da PUC-Rio, Alberto Saião, integrante da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica. Saião alerta ainda que apenas o mapa de riscos e a criação de um sistema de alarmes não são suficientes para evitar novas tragédias.
Diferenciar essas regiões, fazer um mapa de risco ou uma carta geotécnica é simplesmente um dos passos, né? É preciso ter fiscalização, é preciso ter a remoção e realocação das pessoas que estão com habitações em áreas de altíssimo risco. É preciso ter uma instalação de um sistema de alarme para as regiões onde o risco seja aceitável, quer dizer, um risco talvez médio, abaixo. E é preciso, então, fazer esse sistema todo funcionar. Para isso, então, o meio técnico tem proposto a criação de um órgão federal que gerenciasse órgãos estaduais que aí, então, poderiam estar fazendo essas fiscalizações em locais ou regiões de cada estado consideradas prioritárias, entende? Então, não adianta só fazer um mapeamento de risco, porque é preciso ter outros passos além disso, e é preciso que isso aí seja continuado ao longo do tempo, daqui a 2 anos uma revisão.
Uma das medidas anunciadas pelo governo do Rio de Janeiro para evitar novas tragédias é a construção de parques fluviais entre os municípios de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. O secretário de Meio Ambiente do Estado, Carlos Minck, disse que irá captar recursos financeiros para as obras. Ele explicou que a medida visa recuperar as margens dos rios que receberam inúmeros sedimentos e não têm mais como serem ocupados como antes.
O governo federal também anunciou a implantação de um sistema nacional de alerta e prevenção de desastres nacionais. Segundo o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante, a previsão é de que o sistema esteja em operação integral num período de 4 anos. Mas no próximo verão, já será possível dispor de alguns dados. Ainda de acordo com o Mercadante, existem no país 500 áreas de risco de deslizamentos e outras 300 de inundações.
A gente que vive nas cidades muitas vezes nem se dá conta da importância das florestas. Mas 1/3 do planeta é coberto por elas, que são diretamente responsáveis pela sobrevivência de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Além disso, as florestas abrigam 80% da biodiversidade mundial e têm um papel fundamental na produção de água e de ar de boa qualidade, além de ajudar na regulação do clima.
Por todos esses motivos, a Organização das Nações Unidas declarou que este será o Ano Internacional das Florestas. A representante no Brasil do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Cristina Montenegro, explica para a gente quais são os principais desafios para a conservação dos biomas em todo o planeta.
Os principais problemas relacionados às florestas é como é que você encontra um equilíbrio entre a preservação das florestas e o desenvolvimento das regiões e das populações que vivem nelas ou em torno delas. Porque muita gente tem a sua sobrevivência diretamente vinculada às florestas e também a humanidade, de uma maneira geral, depende dos serviços ambientais que essas florestas oferecem. Então, o maior desafio é exatamente isso, de buscar um desenvolvimento equilibrado, de maneira que você possa manter as duas coisas convivendo harmonicamente.
Ex-governador do Amazonas, o senador Eduardo Braga, também enfatiza a necessidade de se levar em conta as necessidades das pessoas que moram nas florestas, algo que o Brasil só agora começa a fazer.
Lamentavelmente, o Brasil agora é que está efetivamente começando a definir em legislações nacionais questões mais objetivas, como o mecanismo de compensação por serviços ambientais, como políticas diferenciadas na área de educação para que a gente possa implementar na floresta uma qualidade melhor de educação. Eu acho que no governo Lula, nós fizemos alguns avanços importantes na área de repressão, combate, redução de desmatamento. Acho que o Bolsa Família até ajudou também nessa questão de diminuir um pouco a pressão sobre a floresta, mas ainda há muito que se fazer na direção de fortalecer políticas públicas para as pessoas que vivem na floresta no Brasil.
No fim deste mês, ministros do meio ambiente de todo o mundo vão se reunir em Nairobi, na África, para discutir estratégias para a conservação das florestas. Desse encontro vai sair a programação dos eventos que vão ocorrer durante todo o ano relacionados ao tema. Mas a ideia é que o assunto seja abordado não só por autoridades e passe a fazer parte das discussões nas escolas e também na mídia, como a gente está fazendo agora.
Pois é, e justamente aproveitando a data, Ana, a ONG Conservação Internacional acaba de divulgar um ranking que indica que a nossa Mata Atlântica é a 5ª floresta mais ameaçada do mundo, restando apenas 8% da sua cobertura original. A lista enumera as 10 regiões florestais com maior risco de desaparecer. A situação é mais crítica na Nova Zelândia, Indonésia, Malásia e Filipinas.
Para saber mais sobre o Ano Internacional das Florestas, acesse o site do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. O endereço é www.pnuma.org.br. Repetindo, pnuma.org.br. E por falar em florestas, cientistas do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, e da Universidade de Leeds, no Reino Unido, acabam de lançar um alerta. A seca que tomou conta da Amazônia em 2010 pode ter sido a mais severa dos últimos 100 anos, mais grave até mesmo do que a registrada em 2005, considerada até então a mais intensa. Os pesquisadores calculam que a estiagem de 2010 e a consequente decomposição de árvores mortas pela falta de chuva chuva podem provocar nas próximas décadas a emissão de mais de 5 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera. Com isso, a floresta amazônica pode ter sua capacidade de redução de emissões de gases estufa diminuída.
Para os cientistas, a ocorrência de duas graves secas em espaço de tempo tão curto exige uma reavaliação do futuro da região amazônica. Eles lembram que secas e incêndios florestais estão mudando a vida de quem mora nas florestas. Populações indígenas já sofrem com a poluição do ar por causa da fumaça liberada com as queimadas, enquanto ribeirinhos ficam isolados pelo baixo nível dos rios. Produtores rurais também ficam sem referência para a época do plantio.
Dica da semana.
Deputados e senadores tomaram posse na última semana e, junto com eles, toda uma estrutura de gabinete se instalou nas dependências do Congresso. O que muita gente não sabe é que, na troca de legislatura, o material descartado pelos escritórios políticos dos antigos parlamentares não foi parar no lixo. Ouça na matéria da Ana como a gestão ambiental implementada pela Câmara dos Deputados pode servir de exemplo para você em seu ambiente de trabalho.
No interior do Ceará, os livros que não estão sendo mais utilizados pelos gabinetes parlamentares da Câmara dos Deputados estão fazendo a diferença. Organizado pelo cearense radicado em Brasília, o Mano Rodrigues, o projeto Padarias Espirituais já recebeu mais de 2 mil livros nesta virada de legislatura. Funcionário da Universidade de Brasília, Eumano aproveita as doações para montar bibliotecas comunitárias.
Esses livros eles são muito importantes porque com esses livros nós vamos abastecendo as padarias espirituais, que são bibliotecas comunitárias que eu tenho aberto aí Brasil afora. Essa matéria-prima, se não fosse utilizada na leitura para pesquisa, esse material seria destinado para reciclagem. Então você imagina a quantidade que nós estamos precisando de informação Brasil afora, e esse material disponível, material maravilhoso, tem sido utilizado num projeto bonito feito pela Ecocâmara e que tem recebido, assim, de toda a população que tem contato com esse material, os maiores elogios.
Eumano conta que planeja abrir, somente em Juazeiro do Norte, 20 bibliotecas. Dessas, 13 já estão abertas e as demais serão organizadas a partir das obras doadas pelos gabinetes. As doações de livros são apenas uma parte do projeto Sustentabilidade na Mudança de Legislatura, organizado pelo Núcleo de Gestão Ambiental da Câmara dos Deputados, Ecocâmara. Segundo a coordenadora do trabalho, Jacimara Machado, neste fim de legislatura, os gabinetes parlamentares já entregaram ao projeto mais de 90 mil livros e revistas. Um terço do material foi encaminhado à Cortrap, cooperativa de catadores de material reciclável que mantém convênio com a Câmara. O restante foi separado para doações a instituições e projetos de leitura, como o das padarias espirituais, e para a campanha Pegue Seu Livro, na qual interessados podem retirar no escritório do Ecocâmara aquelas publicações que lhes convierem. O objetivo principal do projeto, segundo Jacimara, é minimizar o impacto ambiental dos livros e publicações recebidos todos os anos pelos gabinetes de deputados.
A ideia com isso é a gente coletar dados e propor, então, algumas mudanças de procedimento ou alguns atos normativos, enfim, né, para que nós possamos minimizar o impacto na geração de muitas publicações, revistas e tudo mais, que sequer são lidas nos gabinetes, mas, né, são recebidas por eles. O forte do projeto é, então, esse, é colher essas informações, mas a gente consegue ter esse viés social muito importante, que é a questão da doação de livros. E também a gente tem a possibilidade de doar material de expediente que está semi-novo, né, e que poderia ter o seu tempo de vida prolongado. Materiais esses de escritório que podem ser reutilizados, por exemplo, né, em escolas públicas, em hospitais.
O projeto Sustentabilidade na Mudança de Legislatura conseguiu mobilizar mais da metade dos gabinetes, superando a meta inicial de 30%. O Ecocâmara pretende tornar anual o projeto de limpeza e doação de publicações e livros pelos escritórios parlamentares, e não apenas na troca de legislatura, a cada 4 anos.
A coordenadora do Ecocâmara, Jacimara Machado, explica que há ainda muito material disponível para doação. Ela esclarece que o Ecocâmara não dispõe de verba de correio para encaminhar as doações aos interessados, mas se compromete a separar, encaixotar e etiquetar o material para que a pessoa busque o pacote. Quem quiser buscar livros, revistas ou material de escritório deve, então, entrar em contato pelo e-mail ecocâmara@câmara.gov.br. Repetindo, ecocâmara@câmara.gov.br.
Com essa dica, a gente fica por aqui. O Salão Verde de hoje foi editado e apresentado por Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lena Araújo, Lucélia Cristina e Karina Rosenberg, com trabalhos técnicos de Rodrigo Santos e Tony Ribeiro. A coordenação é de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.